Olá, meu nome é Hamilton Ferrari e está começando mais um episódio do Poder Entrevista, um podcast do Poder 360. Hoje conversamos com Fábio Klein, consultor especialista em contas públicas da Tendência Consultoria. Ele é formado em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, tem mestrado em Economia na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, e doutorado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá para a entrevista.
Começando com essa história da dívida, a gente viu que pode chegar a 95 bi, né, o impacto anualizado se a Selic for para 5% ao ano. E vi também que se levar para 4%, também tem um impacto significativo aí nas contas públicas, na dívida pública. Eu queria saber de você se isso é um cenário preocupante, já que o Brasil está ampliando mais gastos, vai criar o Corona Voucher e a gente não sabe até quando vai essa pandemia aí.
Então, é preocupante, mas não pelo fato em si do aumento das taxas de juros, e sim, acho que é o que você comentou, justamente vamos dizer assim, pela causa original do problema, que não é a taxa de juros, é o déficit primário, né? O fato da gente estar operando em déficit desde 2014 sem parar, aí, mesmo que a gente estivesse melhorando aos poucos isso, principalmente a partir de 16 para frente, com reformas, né? A gente herdou uma dívida muito grande, aí vem a pandemia, a gente não poupa recursos, estoura um déficit de quase 750 bilhões de déficit primário, e isso gera um aumento super forte a da dívida que já vinha uma crescente. O benefício que nós estamos tendo até agora é o lado que a gente chama do déficit nominal. O que é o déficit nominal? É justamente o primário mais o serviço da dívida. E déficit nominal é o padrão, tá? Porque, por mais que no passado nós estivéssemos gerando superávites primários até antes de 2014, essa poupança primária, que a gente chama, não era suficiente para cobrir 100% ou mais do serviço da dívida. Então você tinha uma dívida ali que ia crescendo um pouquinho, né? Mas estava lá em pré-2014, a dívida bruta era de 53% do PIB. Hoje nós temos uma dívida bruta de 90% do PIB, mesmo com os juros lá embaixo. Porque com os juros, o que os juros fazem, né? O déficit nominal não é o primário, mas juros. Esse componente dos juros, o serviço da dívida, ele está mais aliviado por a gente estar com inflação e juros baixos. Porque como a dívida é indexada a juros, inflação principalmente, então essa indexação está custando mais barato. Mas a gente agora vai começar a ter a volta do problema duplo, né? Não apenas estamos com déficits elevados e dívida muito elevada, então o estoque de dívida a ser servido já é elevado. Agora, o serviço dessa dívida, que é o componente de juros, vai começar a ficar mais caro, porque a Selic está aumentando, a inflação está aumentando. Então, a gente está agora perdendo aquela momento favorável, vamos dizer assim, do lado financeiro do fiscal, né, que é o déficit nominal. E agora a gente vai começar a ver o déficit nominal pesando mais, né? Tanto que a gente tem na nossa curva de déficit nominal, ela começa a subir de novo, né? Ela cai porque a gente sai de um déficit nominal de 14% do PIB em 2020, mas isso é uma soma do primário muito elevada, né? 11% do PIB, e a gente vai começar, a gente tem essa queda para 2021, mas depois começa a subir de novo. E por quê? Porque os juros vão começar a ficar mais caros.
Qual é a trajetória de impacto disso, já que os gastos, o resultado primário depende muito das reformas, do gerenciamento do orçamento brasileiro, e qual deve ser o impacto disso na dívida, já que os juros estão aumentando e o resultado primário também não está sendo favorável?
Então, aí, o que a gente tem no nosso cenário, Milton? A gente vai ficar nos próximos, assim, isso é um cenário de longo prazo, já desenhados, divulgados no dia 10, tá, para os nossos clientes. Trimestralmente, a gente faz as previsões de longo prazo. E no nosso cenário básico, o que nós temos? A dívida bruta ficando praticamente flat, rodando quase que de forma estável ao redor de 91, 92% do PIB. Tá? Ou seja, essa herança de uma dívida que salta para 90% do PIB em 2020, como parte da pandemia, por mais que a gente tenha superado a pandemia, né, vamos supor que a gente, em meados de 2022, superou a pandemia, né, conseguimos superar a pandemia. A gente vai ter essa herança nos próximos 10 anos. Isso ainda contando com reformas, né, o teto do gasto sendo mantido, a busca por respeitar o teto também, isso dependendo, portanto, de reformas que ajudam. A PEC emergencial é um bom exemplo, né, ainda que ela tenha saído um pouco mais light, mas essa continuidade dessas reformas estão presentes nesse cenário. E veja só que, mesmo assim, nós temos uma dívida bruta rodando aí em 91% do PIB nos próximos 10 anos. Essa é a consequência. No cenário pessimista, aí é o contrário, tem um momento de continuidade crescente da dívida. A dívida está crescendo acima de 100% do PIB nos próximos 10 anos.
Então, em pelo menos 10 anos, a gente não consegue ver uma reversão da trajetória da dívida, uma descida da dívida.
É, no cenário básico, não. Uhum. Ela começa a cair muito lá no final do período, mas, assim, de forma muito... É quase uma onda gorda, assim, sabe? Assim, ela fica aí meio... É quase, não chega a ser flat, mas ela é quase isso. Ela é uma onda gorda, assim, que só lá no finalzinho do período você começa a ver o processo de redenção, mas ainda próximo de 90%, 89% do PIB. Então, esse é o nosso cenário básico, exatamente. Uhum. E qual que é o risco disso aí, né? Qualquer chacoalhão dessa trajetória, seja porque a gente cresce menos, então o denominador, que é o PIB, fica menor, seja porque, junto a isso, a gente tem, vamos dizer, riscos inflacionários, altos de juros maiores do que a gente desejou, você rapidamente pode migrar para a curva do cenário pessimista, que aí a dívida começa a subir.
Agora, o déficit fiscal a gente tem desde 2014. Quando é que a gente consegue reverter, ter superávit? A gente consegue ver isso antes do fim do governo Bolsonaro, por exemplo?
Não, no nosso cenário básico, depois eu posso te passar alguns números precisos, tá? Uhum. Eu tô falando aqui de cabeça, mas a gente não tem superávit primário até entre 2026 e 2027.
Isso já contando com as reformas, né? Pacto Federativo, reforma administrativa...
Aí a gente não consegue entrar muito no mérito de qual reforma e tal. São essas reformas citadas por você, ou seja, assim, se a gente quisesse colocar isso num combo maior, são reformas que têm o foco na contenção do gasto. Uhum. São reformas que têm como objetivo ajudar na preservação do teto. Porque o teto, ele não é a reforma em si. O teto é assim, olha, é o limite. E ele vai criar os incentivos e as necessidades para as reformas que, sim, gerarão as economias devidas. Sem essas reformas, o teto estoura. Aí, quem acontece? Aí o teto tem uma regra inteligente, é uma salvaguarda automática que fala, olha, se estourar, vem aqueles gatilhos que seguram o crescimento desses gastos. Então, é uma reforma forçada, vamos dizer assim, é aquilo que aconteceria no teto hoje. É uma reforma forçada, mas veja que ele não é em si a reforma, a derramação, reforma administrativa. Claro que na PEC ainda tem alguns elementos, por exemplo, quando você fala de redução dos benefícios tributários, é uma reforma, é um ajuste pelo lado da receita, já tem elementos de reforma. Quando você fala de desvinculação de fundos, mas que não passou, você tem alguns elementos, né? Mas uma reforma do lado do gasto é justamente, por exemplo, a reforma da Previdência é uma reforma do lado do gasto, que era uma reforma, é uma condição necessária para a preservação do teto. Não é suficiente, mas ela era sem ela, você não consegue. Mas outras, muito importante, por exemplo, seria aquilo que a gente chama de uma reforma administrativa, porque ela daria conta de revisar e conter o crescimento de gastos de pessoal. Então, a gente não entra no mérito específico de quais reformas, mas são essas reformas focadas principalmente na contenção dos gastos.
Ah, e a reforma, os gastos com o pessoal é a segunda maior cifra do orçamento hoje, né? Mais ou menos uns 25% do orçamento.
É, isso. É claro que, assim, eu não gosto muito de dar essa discussão, porque às vezes eu vejo uma certa falta de compreensão, até da própria imprensa, fala, não, o gasto com o pessoal é muito elevado. Mas peraí, gasto com pessoas é insumo, é fator de produção, quando a gente fala na economia, né? Na economia clássica, os fatores de produção são capital e trabalho.
Uhum.
É, máquinas, equipamentos, tecnologia e pessoas. Então, gasto com pessoal, se você está falando que é gasto com pessoal, com professor, é gasto em educação. Se você fala que é gasto com médico, é gasto em saúde. Então, às vezes dá a impressão que existe uma distinção entre gasto muito com pessoal e pouco com saúde e educação, por exemplo. Né? Para dar um exemplo. Ou pouco com infraestrutura. Mas espera aí. Gasto com pessoal é parte de um gasto com educação. Então, gasto com educação tem gasto com pessoas e gasto com máquinas, equipamentos e produtos. Saúde é a mesma coisa. Segurança pública é a mesma coisa. Então, tem que tomar um certo cuidado aí. O problema do gasto com pessoal é, acho que está menos... gastamos muito pouco, tem essa discussão, né? Na verdade, o Brasil ele gasta na média muito, mas com um número baixo de servidores públicos. Veja, isso mostra que existe um gasto ineficiente e caro do gasto com o pessoal. E a reforma administrativa, o objetivo dela é muito mais, eu acho, de gerar uma eficiência, uma melhoria desse gasto, do que reduzi-lo necessariamente, sabe?
Uhum.
Se você olhar, por exemplo, o gasto com o pessoal do governo federal e como proporção da receita corrente líquida, que é aquela métrica da LRF, está enquadrado. Aliás, no lugar, o pessoal é muito mais problemático nos estados do que no governo federal, por exemplo.
Uhum.
Nos estados, aí a situação é mais crítica mesmo, porque aí você está em níveis muito elevados, estourando os limites da LRF e de forma crescente. Então, ali, você realmente tem que fazer uma reforma administrativa um pouco mais dura para conter esses gastos e melhorar a alocação desses gastos para aquilo que gera serviço público de qualidade, né?
Uhum. E a reforma administrativa do governo, ela contempla todas essas questões de aumentar a eficiência ou você achou ela um pouco tímida?
Então, aquela proposta, aquela PEC meio ampla, ela fala dos pontapés iniciais, dos elementos que devem conter num novo modelo de gestão de pessoal,
uhum,
né? E gerar algum grau de flexibilidade na gestão de gastos de pessoal. Porque depois, muito do que seria executado seria por lei complementar, leis menores, né? Regulamentado por outras leis. Mas acho que o pontapé estava dado ali. E nesse sentido, eu acho que ela era bem-vinda. Então, ela sim visa, ela tem como objetivo essa questão da eficiência do gasto, sim.
Na sua avaliação, ela tem espaço para ser aprovada, tendo você acompanhando aí as votações do Congresso, da PEC emergencial, ela deve ser aprovada?
Neste governo?
Neste governo.
Acho muito difícil, muito difícil.
A reforma administrativa, né?
Exato.
Uhum.
Bem difícil.
Então, ficaria para um próximo governo, eventualmente, um segundo governo Bolsonaro, ou isso não está no radar?
Para um próximo governo, exatamente. Sem entrar muito no mérito de qual governo é esse, mas se é verdade que temos um problema fiscal a ser resolvido e que tem um diagnóstico de parte importante do problema tem que estar no gasto, porque assim, uma outra via, que é, Hamilton, por exemplo, uma via mais preferida pelos partidos de esquerda, a mais desenvolvimentista, é fazer o ajuste pelo lado da receita e não tanto pelo lado do gasto, tá?
Uhum.
Um governo mais liberal que vê como mais benéfico uma redução do tamanho do Estado, ela vê mais esperado que o ajuste se dê mais pelo lado do gasto. Então, tipicamente, o que você vê? O governo mais à esquerda desenvolvimentista é mais Estado, mais governo.
Uhum.
Isso significa mais gasto, mas para honrar esses gastos eu tributo mais também. Esse é a cara típica de um governo mais à esquerda, né?
Uhum.
Um governo mais à direita já é uma visão de menor Estado. Então, menor gasto e também menor tributação. É liberar um pouco a economia do peso do setor público.
Uhum.
Então, esse governo, este agora, está mais nessa segunda vertente, né? Não quer aumentar a carga tributária. Aliás, se bobear, gostaria até de reduzi-la.
Uhum.
Principalmente a carga tributária sobre a produção, que é muito onerada, né? Isso garantindo, portanto, vamos dizer assim, um barateamento, uma melhoria da parte tributária na produção, no consumo das pessoas, reduzindo o peso, né, a abocanhada do poder público, mas para assim, para isso também ser acompanhado de redução do tamanho do Estado via gasto. Esse é o modelo mais liberal. Né? Mas não acho que mesmo agora é uma questão mais política, não tem mais tempo de fazer muita coisa a partir de agora. Acho que fez a PEC emergencial, vai pagar o auxílio, vamos ter que superar o problema urgente que é a pandemia, e aí já vem as eleições. Então acho muito difícil que surja mais alguma coisa mais substancial. No próximo governo, aí vai depender um pouco disso que eu falei, se vai ser um governo mais à esquerda ou mais à direita. E aí, como a questão fiscal ela vai ser um problema para ambos, o caminho de solução pode variar um pouco.
Pensando agora nesse ano, porque esse ano já é véspera do ano eleitoral e já ficou um pouco corrido, mas então passou essa PEC emergencial que a gente vai tratar um pouco depois, mas a Pacto Federativo, PEC dos Fundos, reforma tributária, isso não deve avançar então nos dois próximos anos, devem ficar para o próximo governo.
É mais provável que fique para o próximo governo do que neste governo, tá? Eu acho que esse governo vai ter que primeiro zerar um problema pandêmico, isso vai exigir gasto. O que está mais provável, inclusive, Hamilton, eu diria, é uma prorrogação do auxílio, um aumento desse auxílio de 44 bilhões, ou coisa similar. A gente tem, isso está no nosso cenário básico, tá? É assim, na verdade, o cenário básico é assim, ele paga os 44 bilhões, mas a gente fez umas contas e a gente viu que, findo esses 4 meses de auxílio lá em meados de junho, haveria espaço para a reformulação do Bolsa Família. Uma ampliação do Bolsa Família usando os 35 bilhões que já estão presentes no orçamento do Bolsa este ano. Porque durante o pagamento do auxílio, o Bolsa ele é economizado. Uhum. Essa economia permitiria, findo o auxílio, uma reformulação do Bolsa de forma que você contemple mais pessoas, mais famílias, né? Com um pagamento médio um pouquinho maior do que se paga hoje pelo Bolsa, que dava de R$190. Isso garantindo, então, portanto, alguma sustentação social sem inserir o orçamento, sem extrapolar a teta, esse tipo de coisa. Claro que o desafio de complicar isso sempre vai continuar. Isso é o que está mais provável, porque a questão urgente, urgentíssima da pandemia é o que vai ditar as regras do jogo, né, da política econômica. Então, é muito mais como uma linha mais gasto do que reforma. E a reforma ela vai parar na PEC emergencial, muito claramente. Você não vai ter... A necessidade da reforma continua, mas não vai ser possível fazê-lo neste governo, justamente porque esse segundo tempo do governo, ele está sendo muito pautado pela pandemia, que exige mais gastos, e chegando em 2022, a questão vai ser outra. Vai ser um jogo eleitoral aí, né? Uhum. E, inclusive, Hamilton, em 2022 há um presente de Natal para o presidente, que é o teto vai estar muito mais folgado, o teto dos gastos. Se esse ano a gente teve um aperto em função da questão inflacionária, o ano que vem vai ser o avesso disso. Pelo contrário, o ano que vem o teto vai poder subir a uma velocidade muito maior, porque a inflação em julho desse ano vai bater 6%, mais ou menos. Ou até mais. Isso vai indexar o teto, vai alçar, né? Vai permitir uma corrida do teto. E se a inflação for cadente até o final do ano, significa que, por exemplo, o INPC vai ser menor do que a inflação do teto. Isso vai dar um ganho de gasto interessante, que é o melhor dos mundos em renda eleitoral, a permissão para gastar. Né? Uhum. Então, vai ser muito mais esse movimento do que um movimento reformista, eu diria.
Porque o teto ele vale para a inflação acumulada até junho, né? Até
junho, exatamente. Uhum. E aí ela vai estar num pico. Você vê que ela está subindo, né?
Sim.
Em 2 meses ela está subindo, está em 5 e pouco.
Já está em 5 e 20%, né?
Exatamente. Ela vai estar num pico de 6, quer dizer, o teto vai poder subir 6, esse ano só pode subir 2. Mas o INPC fechou em 5,5. Então foi o contrário, né? O piso, vamos dizer assim, cresceu muito mais. O piso são os gastos, né? Obrigatório, está crescendo muito mais do que o teto.
Uhum.
Isso comprime o orçamento. O ano que vem é o contrário. O teto vai subir muito mais que o piso. Isso vai dar uma folga no orçamento.
E eu queria começar já sobre a PEC emergencial. Eu queria que você detalhasse para você quais são os principais pontos de importância dela e quais são os principais pontos de não importância dela, de maiores impactos na sua avaliação.
Olha, de maior importância, eu costumo dizer, já falei isso em outras oportunidades, muito mais do que ela não foi. O que ela deixou de ser, dado que existia risco de ela ser fatiada, paga só auxílio e depois ver ajustes negativos, isso era um risco muito grande, então o fato de não ter sido isso já é bom. Ela poderia ter tido a exclusão do Bolsa Família do teto, não teve isso, então também outro ponto positivo. Então, assim, de regra geral, o lado positivo da PEC emergencial é que ela veio junto auxílio emergencial mais alguns gatilhos. O lado negativo é que esses alguns gatilhos tiveram que ser mais desidratados para poder passar num tempo hábil uma mudança constitucional, que não é normal que aconteça de forma rápida. Então, para acontecer de forma rápida e poder pagar o auxílio de forma rápida, essa parte das condições, que a gente chama de protocolo da crise, teve que dar uma diminuída ali, né? Uhum. Então, você perdeu, por exemplo, no texto original tinha redução da jornada e redução dos salários dos setores, não tem nessa daí. No texto original tinha desvinculação de receitas de fundos, não tem nessa daí. No texto original falava que quando as despesas correntes dos estados ficarem acima de 95% das suas receitas correntes, faça os ajustes dos gatilhos. Essa virou uma coisa opcional, ficou facultado aos governadores fazendo. Eles só conseguiram aliviar, apesar de facultado, lá na frente condicionou, olha, mas se você, governador, vier pedir ajuda do governo federal, que acontece muito, né, a gente sabe disso, eu só vou te ajudar se você estiver implementando os gatilhos, caso contrário, não tem ajuda. Uhum. Então, assim, apesar de ter sido uma coisa discricionária, uma faculdade, uma opção do governador, na hora que ele pede ajuda, vem lá com o patinho do governo federal, opa, você quer ajuda? Tá, mas então você tem que estar lá implementando os gatilhos. Uhum. Então, nesse sentido, amarrou um pouco, né? Positivo a questão da retirada dos mínimos em educação e saúde, que só atrapalhou, né? Só estava atrapalhando aquela coisa lá, isso aí caiu. Então, assim, mas no fim o saldo é bom, no sentido de que a gente teve que criar um texto, né? O governo, qual era o desafio do governo? Criar um texto que equilibrasse o urgente, urgentíssimo de curto prazo, pandêmico e a necessidade de auxílio, com o também urgente, mas não urgentíssimo, de falar, né, peraí, eu tenho um problema urgente também, que é o problema de dívida e déficit, não posso abrir mão, não posso fazer vista grossa. Então, tendo caminhado junto, acho que esse foi o maior mérito da proposta.
Você tem, fizeram cálculos de quanto foi a economia, quanto será a economia com essa proposta, ou isso aí é muito difícil de chegar à conclusão?
Não fizemos esse cálculo, e provavelmente nem faremos, porque realmente é bem difícil, tanto das hipóteses sobre ter ou não ter calamidade, uhum, e a condução do gasto no nível federal e nos estados, uhum, quanto, por exemplo, se é facultado aos estados, assim, qual é a premissa que você usa? Ah, então vai fazer ou não vai fazer? Uma parte faz, uma parte não faz. Então, assim, é muito difícil. Então, os cálculos podem variar muito, amigo. Uhum. Então, eu vi matérias, inclusive, foi uma discussão ontem no nosso call matinal, e eu até compartilhei matéria do Estadão que eu vi sobre isso, que falava desses cálculos feitos por um especialista em contas públicas, que já foi até do Ministério da Fazenda, que falava de que o texto original ali, quer dizer, o texto mais revisado, já, desculpa, ele teria uma economia em 10 anos de 150 bilhões, 15 bilhões por ano. Eu acho um número muito forte. Eu tenho dúvidas seríssimas de que essa PEC consegue gerar algo acima de 1 bilhão por ano, sinceramente. Ou 2 bilhões, algo nesse sentido. Para isso acontecer, aí eu acho que tem que fazer as premissas de que, olha, supondo que todos façam os ajustes, supondo que, entendo a condição para acionamento dos gatilhos, esses gatilhos serão efetivamente implementados, aí daria essas economias. E uma das maiores era a questão da vedação de progressão e promoção das carreiras, mas que essa também caiu. Aliás, esse é um outro ponto negativo. Uhum. Caiu essa vedação, inclusive patrocinada pelo próprio presidente, né?
Sim.
Que, sensível à pauta lá dos policiais, segurança pública, morreu isso aí. Isso é importante, porque na carreira pública, a parte importante do aumento salarial deriva das regras e leis das próprias carreiras que tem lá, progressões e promoções automáticas, basicamente determinadas pelo tempo de serviço na carreira, na função. Então é uma coisa meio automática. Independe de mérito. É muito mais uma questão de tempo do que mérito. E como está na lei, você só poderia congelar essas progressões automáticas via uma emenda constitucional. Caso contrário, você teria a judicializar esse treco todo. O governador teria muita dificuldade em congelar isso quando isso está numa lei de carreira.
Uhum.
Isso também caiu. E nessa conta desse especialista que falou a matéria do Estadão, desses 150 milhões, 90 milhões vinham desse congelamento. Então isso também caiu. Ou seja, resumo, o efeito de curto prazo em termos de redução de gasto é muito baixo da PEC.
Essa questão de progressão de carreira foi aprovado nessa PEC emergencial, né, como tendo a possibilidade de acontecer em momentos de crise. E eu queria saber se duas coisas. Primeiro, se vocês têm ideia de quanto é esse impacto, né, de permitir o reajuste, e se isso pode prejudicar a reforma administrativa, já que foi aprovada uma PEC autorizando isso.
Fazendo só para entender, na reforma administrativa tá isso aí, é isso?
É porque na reforma administrativa ele trata sobre essa questão de progressão de carreira, tem todas algumas questões. A PEC emergencial ele permite.
Agora a PEC emergencial já caiu por terra, né? O cara vai poder ter.
O cara vai poder ter, que foi a maior derrota agora do governo na véspera, né?
Isso. Eu não tenho esse número, inclusive, de novo, né? Por esse cálculo feito por esse especialista, em 10 anos isso seria 90 bilhões. Acho um número até grande, bastante grande. Eu acho, mas aí, nessa mesma matéria, o Ministério da Economia fala, não, a minha conta é diferente, minha conta daria por ano, no máximo, 2 bi. Então, compara uma com a outra. Uma dá 90 bi em 10 anos, ou 9 bi por ano, o Ministério da Economia fala de 2 bi. Quer dizer, uma diferença brutal entre um e outro.
É uma diferença muito grande.
Parece que parte da diferença do cálculo tem a ver com a hipótese que se faz da correção pela inflação.
Uhum.
Porque as carreiras públicas, elas têm na Constituição a possibilidade, assim, vamos dizer, uma espécie de, como é que fala? Não é uma garantia, mas, olha, está permitido a revisão geral anual dos salários para reposição inflacionária. Mas não é que nem o salário mínimo, que você tem que repor. O salário mínimo você é obrigado a repor pela inflação passada. Na carreira pública, só fala que a revisão geral, visando essa reposição, está garantida, está permitido, mas isso depende de iniciativa privada das carreiras, dos órgãos. Então, no fundo, é uma briga política. As carreiras mais fortes, que brigam melhor, têm mais capacidade de coordenação e de ação e lobby, conseguem muitas vezes reposição pela inflação e outras não conseguem. No fundo, meio que pode acontecer de ter, pode não ter, tanto que você vê carreiras que ficam com salários congelados em termos de correção monetária, né, pela inflação, por anos. Uhum. Aí chega lá na frente e faz uma correção acumulada e vem aquela puta subida aconteceu no STF, se não me engano, recentemente.
Que nem em 2016, que várias carreiras combinaram lá com o Temer de fazer reajuste, fizeram reajuste por 4 anos, e a inflação ficou muito abaixo dos reajustes, e aí a gente teve que pagar isso. Muito mais.
Então, mas isso aí tem essa briga, né? Tá acumulado, tá represado, faz tanto tempo que não tem correção, e aí começa o movimento. Então acontece muito mais em ondas do que algo mais anual. Então, o que pode explicar a diferença desses cálculos talvez esteja nessas hipóteses sobre correção inflacionária. Tá? Mas, assim, por isso que fazer esses cálculos aí envolve muito, muito cálculo de cenário, inclusive.
Agora, essa votação da PEC emergencial, na sua avaliação, ela é uma derrota para o governo ou ela pode ser considerada uma vitória?
Olha, eu acho que é mais uma vitória do que uma derrota. Porque, assim, de novo, eu acho que o pior foi afastado. Eu chamaria de derrota, aí era derrota, assim, clara. Se tivesse fatiamento, aprovação ao auxílio e o resto deixa para depois, ou se começasse a ter muita coisa excluída do teto, excluindo um monte de coisa do teto, ou seja, transformando o teto em mais uma regra que não pega, porque ele tem um monte de exceções.
Uhum.
Aí sim eu chamaria de derrota. Nesse caso, eu chamo muito mais daquilo que foi o possível, de novo, né, entre o urgente e urgentíssimo, e a necessidade de pagar o auxílio, e algum sinal de compromisso com o ajuste fiscal mais à frente, ou de evitar uma piora do problema que já é grande hoje. Então, nesse sentido, eu acho mais positivo.
Na sua avaliação, esse ano e no próximo não, porque vai ter uma folga, mas nesse ano a gente não descumpre o teto.
Olha, eu tinha no começo do ano uma avaliação de que esse ano a chance de teto estourar era muito grande, mas a minha avaliação agora ela é bem mais tranquila. Não que não há um risco, mas ele é bem menor, por dois motivos. O primeiro motivo é porque naqueles cenários que eu estava desenhando, a gente tinha ainda no cenário nosso da tendência a revisão do Bolsa Família, a criação do Renda Brasil, Renda Cidadã, ou coisa que valha. E isso estava dentro do teto. Não é isso. A gente vai ter um auxílio emergencial, que inclusive vai custar, em termos de impacto adicional ao programa Bolsa Família normal, mais do que a gente tinha desenhado, só que ele vai ser apenas em 2021 e fora do teto. Então, aquelas outros componentes de gastos que vão continuar seguindo a regra do teto, já não vai ter um gasto bastante grande, que é o auxílio. Então, isso já dá uma aliviada. E um outro ponto é que o que surpreendeu no final do ano passado foi que, no finalzinho do ano, os gastos que estavam sendo computados para fecho de teto, porque assim, o governo fez um orçamento de guerra paralelo, né? Então, em paralelo, correu o orçamento normal, verificando-se, né? Tá dentro do teto, gasto, tá, etc. Mas uma parte muito grande correu em paralelo, que é o orçamento de guerra. Essa parte que correu como se fosse o normal, né? O orçamento normal, estava ali até outubro furando o teto. Mas no final do último trimestre, houve uma execução bem abaixo. Então você fechou o ano 2020 com uma folga que não estava prevista até então. E essa folga, essa execução abaixo do previsto, é que dá o ponto de partida do gasto efetivo para o gasto de 2021. Então, como é que eu faço a conta? Eu pego esse gasto efetivo, aplico o crescimento esperado para esse gasto com base numa inflação média que eu calculo. Eu calculo em quase 4% essa inflação média, que é uma espécie de uma inflação ponderada dos gastos. Cada gasto, cada tipo de gasto dentro do orçamento vai correr com base numa inflação. Então, por exemplo, gastos sociais, que tem muita vinculação com o salário mínimo, vai correr conforme o INPC, que foi 5,5. Gastos com serviços públicos, contratação de serviços, materiais de consumo, serviços terceirizados, etc. É compra do governo. Corre com a inflação corrente deste ano, que tá um pouco elevada, né? A inflação está correndo numa... Então, se o governo é um consumidor de bens e serviços. E os preços também vão correr conforme a inflação corrente. Então, também é uma parte. E a outra parte é uma parte que segue a inflação do teto, que foi 2,1. Então, na média, eu calculei uma inflação de 4. Então, eu pego um gasto efetivo de 2020, que fechou, surpreendeu para baixo, né? Ele fechou com uma folga. Corrijo por essa inflação. Então, esse gasto vai correr a 4% na média. O teto só pode correr a 2%, mas como você fechou essa folga e aí o auxílio vai ficar extra teto, ficou um pouco mais folgado o comprimento do teto esse ano, tá? E a outra coisa que entra na conta são os restos a pagar. E também, esse é uma pressão adicional, mas a gente viu lá que as vacinas vão ficar extra teto. Então, se autorizou o gasto de vacina para vacinação de 22 bilhões e 20 e poucos no ano passado, se abriu esse crédito extraordinário no ano passado, e a regra do teto diz que resta a pagar de um ano para o outro, a execução desse resto a pagar, que subiu esse ano, ele conta para o teto. Mas o TCU deu um entendimento específico ali, dizendo assim, não, para vacinação não vai contar. Então você aumentou o resto a pagar, é verdade, mas uma parte importante dele, quase metade, não vai contar. Então, no frigir dos ovos, tudo isso aí me fez reavaliar aquilo que eu falava, olha, vai ter um risco elevadíssimo de rompimento, agora eu diria que já está mais tranquilo, tá? E ano que vem vai ser bem tranquilo.
Agora, para finalizar, eu queria juntar duas perguntas aí. Na sua avaliação aí com essa aprovação da PEC, mas com as reformas ficando para o próximo ano, você vê a equipe do Guedes um pouco mais enfraquecida e você acha que o governo tende a tomar medidas mais populistas, puxadas aí pelo presidente Bolsonaro, depois da questão da elegibilidade do ex-presidente Lula?
A resposta é sim, é isso mesmo. A gente, isso explica por que a China não tem mais reforma, basicamente. Porque o que vai ditar as regras do jogo são, primeiro, pandemia. E, de novo, né, vai exigir mais gastos e não reformas, teoricamente, né? Vamos pensar assim, bem simplificadamente, tá? Vamos dizer assim, não é hora de pensar em reforma, em tese. É hora de pensar no urgente e urgentíssimo.
Uhum.
E eu digo em tese porque foi isso que fizeram na PEC emergencial. Eu costumo dizer, Alito, que a gente tem duas grandes prioridades. Um, achatar a curva da epidemia.
Uhum.
Dois, achatar a curva da dívida. Mas esse um é urgente e urgentíssimo, e o dois é urgente, tá?
Uhum.
Então, a PEC emergencial, ela meio que foi a forma de resolver minimamente essas duas coisas, tá?
Entendi.
Mas, como a pandemia ainda vai estar continuando, não dá para fazer muito mais coisa em relação à reforma. O negócio é, vamos resolver a curva epidêmica, isso vai exigir mais gasto, mais proteção, e não tem o que fazer.
Uhum.
Isso explica porque não tem muito mais espaço para reforma. E aí, como você junta o elemento político-eleitoral, aí fica claro que não... O que vai ditar em 2022, né, já está ditando, são as eleições.
Uhum.
Tá? E mais ainda, pensando que vai ter um candidato aí competitivo, que é o Lula.
Uhum.
A chance do Bolsonaro enveredar para uma linha mais populista e econômica é brutal. Aliás, ele já tem dado sinais nesse sentido. Né? Então, eu acho que os sinais só vão crescer nesse sentido.
Uhum.
É claro que qual vai ser o desafio da equipe econômica nesse cenário? É não permitir derrapada. Derrapada. E aí derrapada é cenário pessimista.
Sim.
Por exemplo, no nosso cenário pessimista, tem muito mais auxílio emergencial, né, prorrogado e eventualmente até Bolsa Família mais turbinado ainda em 2022.
Sim.
E até flexibilização do teto. Alguma coisa que envolve flexibilização do teto e medidas mais intervencionistas a lá, Petrobras e coisa que o valha.
Uhum.
Isso é nosso cenário pessimista.
Do Brasil.
Um básico. Oi?
Banco do Brasil também.
Essa coisa de querer. Isso é o populismo econômico.
Uhum.
É a intervenção da política na economia, para fins eleitoreiros, inclusive.
Uhum.
Isso está presente nos dois cenários, eu diria, mas no básico, qual que é o mérito da equipe econômica? É não deixar derrapar para o pessimista.
Uhum.
É segurar esse ímpeto populista, segurar para não fazer. Grandes besteiras.
Uhum.
Mas também não vai conseguir fazer nada em termos mais reformistas.
Agora, já que não vai ter reforma, a gente não consegue ter nenhum tipo de receita com privatizações, por exemplo?
Bom, aí essa outra agenda, uma continuidade de uma agenda liberal de concessões, privatizações públicas, etc., também não está muito presente no nosso cenário básico. A gente até colocou alguma coisinha ali, mas assim, eu diria próximo do irrisório.
Uhum.
Tá? Ali seria assim, se vier lucro, tá? Se vier lucro, é mais nesse sentido, mas não dá para contar com isso. E o efeito disso em termos fiscais seria muito, muito pequeno.
Uhum.
O que pode, se isso acontecer, se vier alguma medida nesse sentido, então, se vier lucro, algum sinal de que o Guedes não morreu, né? O Guedes está vivo ainda, aquela agenda Guedes ainda está respirando.
Uhum.
Ela não morreu, está respirando, está combalida. A gente sabe que o Guedes está combalido. Eu acho que a questão da PEC emergencial deu fôlego, né? Dá um sinal de que não morreu. E eu acho que é isso que é o bom. Então, o nosso cenário básico ele tem essa cara, né? Qualquer coisa que vier nesse sentido é meio que lucro e é um sinal de que, olha, a agenda, o Guedes não morreu. Essa é a mensagem.
Beleza, então, Fábio, não vou te tirar mais seu tempo. Obrigadão aí pela sua ajuda, viu?
De nada.
Obrigado a vocês também que ouviram esse podcast até o final e até a próxima.